Baladeva, Lakshmana, Mestre Advaitacharya, Senhor Nityananda, Senhor Shesha e Senhor Sankarsana saboreiam as doçuras nectárias da bem-aventurança transcendental do Senhor Krishna, reconhecendo-se como seus devotos e servos. Todos eles enlouquecem com essa felicidade e não conhecem nada mais. Também estão conectados na fonte da felicidade, né? Que não tem felicidade maior do que essa, do que buscar a felicidade na fonte ilimitada de felicidade. Para não falar de outros, mesmo o próprio Senhor Krishna fica sedento de saborear a sua própria doçura. Ele procura saborear a sua própria doçura, mas não pode fazê-lo sem aceitar as emoções de um devoto. O Senhor Shri Krishna desejou saborear a doçura transcendental de um devoto e por isso aceitou o papel de um devoto, aparecendo como Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Esse foi o motivo principal que Deus voltou neste mundo há 535 anos atrás. Ele queria sentir o que o seu maior devoto sentia. Portanto, o Senhor Krishna aceitou a posição de um devoto e desceu sob a forma do Senhor Chaitanya, que é perfeito sob todos os aspectos. É todo mestre falar isso, né? Que nós temos que nos tornar perfeitos como perfeito é o nosso Pai Krishna, que está no céu transcendental. Ele saboreia sua própria doçura através das diversas emoções de um devoto. Anteriormente expliquei esta conclusão. O Senhor Chaitanya, que é conhecido como Shri Gaurahari, é completo em saborear todas as diferentes doçuras, a saber, neutralidade, servidão, fraternidade, afeição de pai ou mãe e amor conjugal. Aceitando o êxtase de diferentes graus de devotos, ele é perfeito em saborear todas as doçuras dessas relações. Onde está Deus que não vê isso, não vê aquilo? Ele está desfrutando com todos aqueles que o amam espontaneamente e ininterruptamente e imotivadamente. Todas as encarnações de Deus têm direito às emoções dos devotos. Não há bem-aventurança superior a esta. Todas as diferentes encarnações do Senhor Vishnu têm o direito de representar os papéis de servos do Senhor Krishna, descendo como devotos. Imagine, né, como Deus desfruta ilimitadamente, né? Ele não desfruta só numa personalidade, num papel, numa forma. Ele se expande em formas ilimitadas para desfrutar de ilimitadas maneiras. Como foi falado no Gita, né? Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Por exemplo, agora, né? Neste momento está acontecendo o Festival Transcendental Hare Krishna no mundo inteiro. Então, se você fosse Deus, se eu fosse Deus, nossa, eu iria em todos os templos, em todos os centros culturais, em todas as comunidades rurais, e me relacionaria com todas as pessoas que estão lá cantando, dançando, né? E vivendo esses sons, cores, sabores. Mas infelizmente a gente não é Deus, né? Então a gente tem que ficar no nosso cantinho, ou então ir num só lugar, né? Se está num lugar, não está no outro, mas por isso que Deus é Deus, e por ser Deus ele pode ir a todos os lugares e estar em todos os lugares ao mesmo tempo e desfrutar de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Por isso que a gente inveja ele, né? Todos nós que estamos neste mundo invejamos Deus. Por isso que caímos aqui. Todas as encarnações têm direito às emoções dos devotos. Não há bem-aventurança superior a esta. Todas as diferentes encarnações do Senhor Vishnu têm o direito de representar os papéis de servos do Senhor Krishna, descendo como devotos. Quando uma encarnação abandona a compreensão de sua divindade e representa o papel de um servo, ela goza de um sabor de doçura transcendental maior do que quando representa o papel da suprema personalidade de Deus. É, na verdade, o grande artista, né? O grande artista, ele não representa, ele vive o papel. E Krishna, como sendo o maior de todos os artistas, ele vive papéis diferentes, com diferentes formas, com diferentes personalidades, e um detalhe, eternamente, né? Não é como um artista comum que tem que fazer um papel de cada vez, filma um papel, depois filma outro papel, aí ele contracena, fazendo de conta que ele está do lado, né? Quando faz um papel, o cara faz dois papéis, tipo papel de gêmeos, né? Ele tem que fazer um depois o outro, mas Krishna não, Krishna faz todos os papéis ao mesmo tempo e eternamente. O Bhakta Avatara original é Sankarsana. O mestre Sri Advaita está incluído entre tais encarnações. Embora o mestre Sri Advaita Prabhu pertença à categoria Vishnu, ele manifesta servidão ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu como um de seus associados. Ao aparecer como servo, o Senhor Vishnu é chamado de encarnação de um devoto do Senhor Krishna. Sri Sankarsana, que é uma encarnação de Vishnu no céu transcendental, conhecido como a morada eterna Vaikunta, maior, é a principal das encarnações quádruplas e é a encarnação original de um devoto. O Senhor Mahavishnu, que está deitado no oceano causal, é outra manifestação de Sankarsana. Ele é a personalidade de Deus original, que lança o seu olhar sobre as causas material e eficiente da manifestação cósmica. Advaita Prabhu é aceito como uma encarnação. Calma, estou voltando a página. Eu tenho que voltar, não é? É, tem que voltar, Bimala. Não me apressa não, que eu erro tudo. Uma encarnação de Mahavishnu. Todas as manifestações plenárias de Sankarsana são expansões indiretas do Senhor Krishna. Essa consideração também faz do mestre Advaita Prabhu um servo eterno de Goura, Krishna. Portanto, ele é aceito como a encarnação de um devoto. Goura Krishna também é bom esse nome, em Bimala. Poxa vida. Toda hora, todo dia a gente vê uma coisa diferente. A gente pode ler essa coleção milhares de vezes, que todas as vezes tem coisa nova. Coisa que a gente nunca viu, né? A gente leu, mas não percebeu, não experimentou. Essa literatura está cada vez, ou sempre, fresca, cada vez mais fresca, né? Parece que você nunca leu. As glórias de Sri Advaita Prabhu são ilimitadas, pois suas vibrações sinceras ocasionaram a descida do Senhor Chaitanya a este mundo. Ele liberou o universo pregando o canto e dança público de Hare Krishna. Assim, as pessoas do mundo receberam o tesouro do amor a Deus, Krishna Prema, através da misericórdia do mestre Sri Advaita Prabhu. Calma. Quem pode descrever as glórias ilimitadas do mestre Advaita Acharya? Escrevo aqui o quanto aprendi com grandes autoridades. Ofereço minhas reverências 10 milhões de vezes aos pés de lótus de Sri Advaita Acharya. Por favor, não vos ofendeis com isto. Vossas glórias são tão insondáveis quanto milhões de oceanos e mares. Na verdade, falar de sua medida é uma grande ofensa. Imagina, né? Medir o ilimitado com mente limitada ou com conhecimento limitado. Realmente é uma ofensa. Todas as glórias ao mestre Sri Advaita Acharya, todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu e ao superior Senhor Nityananda. Assim, Em dois versos, acabo de descrever a verdade relacionada ao mestre Advaita Acharya. Agora, ó devotos, por favor, ouve sobre as cinco verdades, o Pancha Tattva. Pancha, cinco, Tattva, verdades. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Adilila, sexto capítulo, descrevendo as glórias do mestre Sri Advaita Acharya. Apêndices, Bimala. Uai, acabou? Acabou essa coleção, esse volume da coleção? É, acabou. Legal, hein, Bimala? Poxa vida, que legal. E agora, hein? Deixa eu ver aqui. Sim, acabou. Bom, acabou também na hora certa, né? Então, no próximo programa, nós vamos começar o próximo volume dessa coleção, Sri Chaitanya Charitamrita, que é o Doutorado da Ciência do Amor a Deus e que está de graça no nosso site krishnafm.com.br para você ler na tela ou baixar. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livro grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Já falei, tá bom. Mas o que eu não falei é que se você quer essa coleção na mão, você vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Clica aí, livro novo. Se não achar os links, fale com a gente, tá? Livro novo, já cliquei. Calma, a melhor internet do mundo já está abrindo. Calma, já vai abrir, já está abrindo. Vai, abre aí, abriu. Até que enfim. É, tá preguiçosa, final de semana, né? Feriado prolongado, a internet já tá lenta. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então, Bimala, o que nós vamos fazer? Ah, falar do festival, não, fazer o convite, né? Você é convidado especial de Shrimati Radharani para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana, isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na quarta, vai, por que que não mudou aqui em Bion? Ah, você não salvou. É, agora é só atualizar que aparece, tá bom. Ah, apareceu, é verdade, nossa. É, não, eu esqueci, é o culpado sou eu sempre, tá, então vamos lá. Tava fazendo o convite, tá, você tá atrapalhando, você tá mais atrapalhante que ajudante. Bom, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica no link Agenda, procura o endereço mais próximo de você, faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, e que horas começa, e se está aberto ao público, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Vamos mandar um alô aqui, Bimala, para o ID que entrou, o Bruno Barreto. Deixa eu ver aqui. O Vídeos de Direita. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Por favor, continue nos ajudando aí a manter essa live, esse programa funcionando, né? E espalhando aí para os amigos, colegas. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, que nós vamos fazer agora, hein, Bímola? Fala aí. Ah, vamos ler mais um pouquinho do Shrimá Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimá Bhagavatam, o Purana Imaculado, canto 5. Ixi, o que eu fiz aqui? Canto 5, capítulo. Não lembro, minha cabecinha de pano. As atividades de Maharaja Priyavrata. Desculpem, né? As atividades de Maharaja Priyavrata. Então, nós vimos aqui que a pessoa é obrigada a aceitar o corpo decorrente de seu karma passado. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tansadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri adueita gadadara, shri vasadi goura bhakta vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Desculpem. Então vamos aqui continuar aqui. Até a pessoa liberada é obrigada a aceitar o corpo decorrente de seu karma passado. Estava falando com você, lembra, Bimala? Foi ontem, né? Não escapa nada. Não escapa. Toda ação gera uma reação e toda reação é empurrada goela abaixo em nós, né? É por isso que não se deve fazer karmas. Deve-se viver uma vida a karma. Então, sem concepções errôneas, contudo, ela encara o seu gozo e sofrimento decorrente desse karma da maneira que, ao despertar, alguém encara o sonho que teve enquanto dormia. Assim, ela permanece fixa, sem jamais agir de maneira a obter outro corpo material, sob a influência dos três modos da natureza material. A diferença entre a alma liberada e a alma condicionada que somos nós é que a alma condicionada está sob a influência do conceito de vida corpórea, ao passo que a alma liberada sabe que não é o corpo, mas sim um espírito eterno, diferente do corpo. Essa é a primeira lição que se aprende, né? nós não somos esses corpos materiais perecíveis, somos almas eternas, não somos matérias, não temos nada de material, somos antimatéria, somos transcendentais. É isso que somos originalmente, almas eternas ou espíritos eternos, se preferirem. Priyavrata poderia pensar que, visto que a alma condicionada é obrigada a agir de acordo com as leis da natureza, por que deveria ele, sendo tão avançado em compreensão transcendental, aceitar a mesma espécie de cativeiro e obstáculos ao avanço transcendental? Para sanar essa dúvida, o Senhor Brahma lhe informou que nem as pessoas liberadas se ressentem ao aceitar o corpo atual dos resultados de suas vidas passadas. É como fala no Gita, né? Os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Por quê? Estão acordados, são almas liberadas, não são almas condicionadas como nós, né? Que estamos dormindo profundamente no colo da bruxa Maia, a bruxa da ilusão. Enquanto dormem, as pessoas comuns sonham muitas coisas irreais, mas ao acordarem, elas põem-nas de lado para prosseguir na vida real. Onde que é, Bimala? Isso não é fácil, não. Cada todo dia inventando alguma coisa. Então, quando acordam, elas põem-nas de lado para prosseguir na vida real. Do mesmo modo, a pessoa liberada, tendo compreendido inteiramente que não é o corpo, mas sim uma alma transcendental eterna, não leva em conta as atividades passadas executadas em ignorância e realiza suas atividades presentes de tal maneira que elas não produzam reações, está vendo? Leva uma vida a karma, ou fazem ações que não geram reações. Descreve-se isto no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9, que Jagyartha karma no niyatra loko Jankarma Bandana, em português, quem realiza atividades para a satisfação da personalidade suprema, Krishna, o Jagya Purusha, não sofre reações, ao passo que as pessoas comuns que agem por interesse próprio são atados pelas reações de seu trabalho. A pessoa liberada, portanto, não pensa nas coisas que fez no passado, influenciada pela... A pessoa liberada... Está cheio de vírgula, Bimala, vou prestar atenção. A pessoa liberada, portanto, não pensa nas coisas que fez no passado, influenciada pela ignorância. Pelo contrário, ela age de maneira a não produzir outro corpo decorrente de atividades frutivas, como se menciona claramente no Bhagavad Gita 14:26. Manchajovia bicharena, vamos tentar cantar. Manchajovia bicharena, bhakti jogena sevate, sagunam samatityaitam, brahma buyaya kalpate. Em português, aquele que se ocupa no serviço prático e amoroso a Deus, prático, pleno e amoroso a Deus, é prático, pleno, transcendental e amoroso a Deus, sem cair em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e assim chega ao nível de Brahman. Independentemente do que tenhamos feito em nossas vidas passadas, se nos ocupamos em serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna nesta vida, estaremos sempre situados no estado Brahma-Bhuta, o estado liberado, livres das reações, e não seremos obrigados a aceitar outro corpo material. Parece barato, parece fácil, mas não é não, né? Não é não. O que fizemos na vida passada já está acontecendo aqui, né? Estamos recebendo todo o bem e todo o mal que a gente fez. Mas o ponto é que estamos fazendo agora, para não gerar outros corpos, para não ter que voltar aqui de novo. Esse é o problema, né? Então nós temos que parar esse ciclo eterno de nascimentos aqui e agora, com ações transcendentais, ou seja, a karma, ações que não geram reações, porque senão vamos obter um novo corpo, uma nova vida e receber todo o bem e todo o mal que a gente fez agora, aqui e agora. Então aqui e agora está a chance de nós pararmos, de nós quebrarmos esse ciclo eterno de nascimentos e mortes. Então, se, é sempre o se, né? Se nos ocuparmos no serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna nesta vida, estaremos sempre situados no estado Brahma-Bhuta, o estado liberado, livres das reações, e não seremos obrigados a aceitar outro corpo material. Tyaktva deham punajama naiti man eti sorjuna. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Isso em português diz que, após abandonar o corpo, quem agiu desta maneira não precisa aceitar outro corpo material, mas ao invés disso, volta ao lar, volta para a morada eterna de Deus e resgata o seu corpo eterno e transcendental. Pensou que maravilha? A boa notícia é que só se cai uma vez aqui nesta criação material, né? Essa é a boa notícia. É, sempre tem boas notícias aqui, né? Aqui se fala o problema, a causa do problema e como resolver definitivamente o problema. Mesmo que vá de floresta em floresta, quem não tem autocontrole vive temendo o cativeiro material, pois anda acompanhado de 6 co-esposas. Para aqui, nas seis co-esposas, quais são? Tá bom, Bímola. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, né? krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link livro grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, se não achar o link, fale com a gente. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Já estava no quarto canto, né? No quarto canto. É, quarto canto, ó, já tem o quarto canto, volume 3. É, quarto canto, acho que é completo já, hein, Bímola? Já está completo, né? É, quarto canto, volume 1, volume 2, volume 3. Não sei, não lembro. Minha cabecinha de bola. No total são 19 volumes. Não sei se compactou mais, né? Com o mesmo conteúdo, né? Originalmente eram 60 volumes, imagine, né? 60 volumes de livros bem grossos mesmo, que paravam em pé, né? Agora, com a compactação gráfica, a última vez que se imprimiu o Bhagavatam estavam em 19 volumes. Deixa eu ver, aqui deve falar, né? Pesquisar outra hora. Ah, não, sim senhora. Aqui, ó, já tem duas páginas. É, aí você fala com os devotos aí, né, da loja, eles te dão todas as informações, facilitam em até 18 vezes, dependendo da maneira que você vai pagar, adquirir a coleção, né? E tá bom, já parei de falar, Bímola. Qualquer dúvida, informações, perguntas, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então é o seguinte. Agora a parte que eu mais gosto, Bímola. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimati Bhakti Vedanta Swami Ritinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Ashunyavadi Pastyatyade Shatarine. Então vamos ler a coleção aqui. Srila Prabhupada Lilamrita, que é todo o conhecimento vivido na prática. Na verdade, vamos começar o capítulo 3. Nova Jagannatha Puri. Srila Prabhupada colocou um suéter sobre sua camisa de gola rolê, enrolou o seu chadar ao redor de seus ombros e deixou o seu apartamento acompanhado por alguns discípulos. O tempo estava belo e o céu azul e sem nuvens, e fê-lo lembrar-se da Índia. Uma hora antes, enviara os devotos à frente para começar o canto e dança público de Hare Krishna. E agora, uma das moças viera correndo de volta a ele, batendo excitadamente em sua porta e anunciando: Swamiji, há muita gente! Os tambores de barro que ele encomendara há muitos meses de Calcutá haviam chegado recentemente. Naquele dia seria uma das primeiras vezes que tocariam um tambor de barro genuíno nos Estados Unidos. Os rapazes e moças iam gostar disso. Ele providenciara que os tambores fossem envolvidos num pano e acautelara os rapazes a serem cuidadosos, pois os tambores de barro quebravam-se facilmente. A caminhada até o parque foi curta e, como de costume, A caminhada até o parque foi curta e, como de costume, Prabhupada andava mais rápido do que os seus jovens seguidores. Caminharam pela rua Frederick até a Stanium, onde dobraram a esquina da confeitaria frequentada pelos Hells Angels e ainda visitada às vezes por certos devotos. Alhari. Na Stanium, passaram apressados pelo parque de estacionamento do Kizar Stadium e o próprio estádio ficou para trás. No cruzamento da rua Wallen, Prabhupada continuou sua rápida caminhada sem parar ou mesmo dar-se ao trabalho de olhar para o semáforo. Um dos rapazes segurou o seu braço. Espere o sinal, Swamiji. Porém, Prabhupada lançou-se e atravessou a rua. Enquanto continuavam pela Stanium em direção à rua Haig, o parque... Prabhupada viveu na Índia, meu amigo. A Índia, amigos nossos, né, devotos que foram na Índia, falou que lá o trânsito é como uma corrida maluca, né? Você imagina, né? Uma das regras é assim: buzine sempre e não breque nunca. Aí você já tira uma base por aí. Enquanto continuavam pela Stanium em direção à rua Haig, o parque apareceu à direita. Eles entraram atravessando um lago de patos com uma fonte e um salgueiro em sua ilha central. Passaram por altas sequoias e eucaliptos que perfumavam toda a área circunvizinha. E havia também bordôs, carvalhos e freixos e arbustos floridos como azaleias. Prabhupada disse que o parque assemelhava-se a parques em Bombay, e que a cidade era como um lugar sagrado, pois deram-lhe o nome de São Francisco. Um cristão de verdade, né? Se bobear, o último cristão de verdade que apareceu. Entraram num túnel de pouco mais de 15 metros com estalactites artificiais penduradas do teto e saíram num caminho densamente sombreado por árvores em ambos os lados. Logo adiante estava o prado, coberto com pequeninas margaridas e trevos e rodeado por sequoias e eucaliptos. Prabhupada podia ouvir o canto de Hare Krishna, os símbolos de mão e o ribombar do tímbale. Enquanto entrava no prado, viu uma colina em declive pontilhada com centenas de jovens. Jovens sentados, deitados, espreguiçando-se, fumando, jogando frescobol ou perambulando por ali. E no prado, embaixo da colina, estava o seu canto e dança público de Hare Krishna. O prado era um lugar popular. As pessoas atravessavam-no a caminho do zoológico ou das quadras de tênis. Porém, naquele dia, muitos transeuntes haviam parado e formaram um grupo para escutar a cerca de 70 metros do canto e dança público de Hare Krishna. Mais perto, a cerca de 20 metros do canto e dança público de Hare Krishna, havia outro grupo ouvindo mais atentamente. E então havia o próprio grupo do canto e dança público de Hare Krishna, os discípulos de Prabhupada e dúzias de jovens hippies, sentados bem juntos e cantando Hare Krishna. E outros estavam em pé nas, proximidades, batendo palmas e gingando ao ritmo do tambor e dos símbolos de mão. Bandeiras decoravam a área do canto e dança público de Hare Krishna. De meio metro por um metro e meio tinham sido feitas pelos devotos, e cada uma tinha o símbolo de uma religião diferente. Uma brilhante bandeira vermelha, com uma estrela amarela e a lua crescente do Islã, tremulava numa vara de bambu de 3 metros fincada na terra. Ao lado dela tremulavam uma bandeira, azul clara. Posso continuar, Bímola? Tá, muito obrigado, hein? Ou eu olho para você ou eu olho aqui no livro, hein? Não dá para olhar. Não dá para ficar um olho no peixe e outro no gato. Isso aí é lenda, Bímola. Ou olha para um ou olha para outro, né? Ao lado dela tremulava uma bandeira azul clara com uma estrela de Davi azul escura no centro. E ao lado dessa, uma bandeira amarela ostentava o Omkara em sânscrito. Os discípulos de Prabhupada, com seus cabelos compridos e roupas esportivas, eram irreconhecíveis entre os outros jovens dançarinos e cantores de Hare Krishna, exceto que usavam cordões de largas contas de cantar vermelhas ao redor de seus pescoços. É um terço gigante, né? Para começar, os rosários, os terços Hare Krishna, têm 108 contas. Alguns dos devotos dançavam Hare Krishna com os braços erguidos contra o cenário de esplêndido céu azul. Outros tocavam instrumentos. Havia símbolos de mão e tímbales. Hayagriva trouxera sua corneta e outros devotos hippies trouxeram outros instrumentos. Criancinhas participavam. Até um cão vadio meteu-se no círculo mais íntimo do grupo de canto e dança público de Hare Krishna. Aos domingos, o prado ao pé da colina hippie era sempre palco de show aberto, e naquele dia o canto e dança público de Hare Krishna foi a atração máxima. Prabhupada juntou-se ao canto e dança público de Hare Krishna, surgindo de repente para a surpresa e deleite dos devotos. Ele se sentou e começou a tocar o tambor de barro e liderar o canto em voz alta. Mukunda começa. Comenta. Limala, deixa eu ler aqui sossegado. Mukunda comenta. Embora tivéssemos ouvido o Swamiji tocar diferentes batidas de tambor antes, e alguns de nós tivéssemos tocado com ele, quando ele tocou o tambor de barro da Índia, revelou uma sensação completamente diferente. A sensação que isto criou foi semelhante à de ver um velho amigo após muitos e muitos anos. Foi tão perfeito e natural. Era exatamente a coisa que faltava em nossos cantos e danças públicos de Hare Krishna, e aumentou nossos sentimentos de êxtase muito mais. Obviamente, o Swamiji estava em maior êxtase do que nunca. Pudemos perceber na maneira pelo qual ele segurava o tambor, pelo desembaraço com o qual criava os seus complicados ritmos para controlar o canto e dança público de Hare Krishna, que este tambor era como um amigo a muito distante dele. O Swamiji tocando naquele tambor era a voz da comunidade. Agora sabíamos o que era um canto e dança público de Hare Krishna de verdade, como deveria soar e como deveria se apresentar realmente. Prabhupada foi o centro da atração. Desculpem. Mesmo sua idade e trajes davam-lhe destaque, ao passo que a maioria das outras pessoas no parque eram jovens vestidos de calças de brim ou diversas roupas hippies. Prabhupada tinha 70 anos e vestia com elegância os seus trajes de monge alaranjados. A maneira pela qual todos os devotos o aclamaram e curvaram-se perante ele e agora olhavam-no tão amorosamente fez com que os espectadores o respeitassem com curiosidade e reverência. Logo que ele se assentara, algumas criancinhas haviam se reunido próximos a ele. Ele sorria para elas, tocando habilmente o tambor, cativando-as e divertindo-as com seus toques. Govinda Dasi comenta: com a chegada do Swamiji, passou a ele a regência e a autoridade de todo o canto e dança público de Hare Krishna que antes não existia. Não éramos mais a garotada de São Francisco cantando Hare Krishna. Agora tínhamos profundidade e conteúdo históricos. Agora o canto e dança público de Hare Krishna tinha credenciais. Sua presença estabeleceu a milenar qualidade histórica do canto. Quando Swamiji veio, veio toda a sucessão discipular. Depois de uma hora de canto de Hare Krishna, Prabhupada parou o canto e dança público de Hare Krishna e dirigiu-se à multidão. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta é a vibração sonora. E deve-se entender que esta vibração sonora é transcendental. E por ser vibração transcendental, consequentemente repercute em todos, mesmo em quem não compreende a linguagem do som. Esta é a beleza. Até as crianças podem participar, três pontinhos. Após falar por 5 minutos, Prabhupada começou o canto e dança público de Hare Krishna novamente. Uma mulher de longos e despenteados cabelos ruivos começou a dançar para trás e para frente e a cantar Hare Krishna com o seu nenê nos braços. Um homem e uma mulher sentados lado a lado tocavam juntos um par de bongos. Subala, com calças apertadas de veludo listrado e uma folgada camisa branca, dançava imitando o passo que o Swamiji lhe mostrara, embora Subala mais parecesse um dançarino índio americano. Uma menininha de não mais de 4 anos de idade sentou-se de pernas cruzadas tocando símbolos de mão e cantando Hare Krishna seriamente. Uma figura de aparência suave, usando um colete e redondos óculos escuros, tocava castanholas dentro de suas palmas. Desculpem. Tá, vou tomar água. Ravindra Swarupa estava sentado, balançando para trás e para frente, enquanto tocava o acompanhamento do harmônio. Ao seu lado, Hayagriva cantava Hare Krishna vigorosamente com sua cabeça e parte superior do corpo, arremessando-se para frente e para trás, e seu longo cabelo e barba projetando-se para fora selvagemmente, enquanto uma moça perto dali estava de pé com seu braço direito em volta de um rapaz e seu braço esquerdo em volta de outro. todos os três balançando para frente e para trás, cantando Hare Krishna com sorrisos pacíficos e bem-aventurados, desfrutando do canto e do brilho do sol. Uma moça estava sentada silenciosamente meditando, ao passo que, ao seu lado, outra moça dançava Hare Krishna provocativamente, e ao lado desta, uma criança de 5 anos brincava com 2 balões. Prabhupada colocou o seu tambor de lado e levantou-se, tocando símbolos de mão e gingando entre os dançarinos, com os seus pés movendo-se em cadência majestosa. Um negro alto dançava perto dele, encarando a sua namorada branca, e ambos mexendo-se como se estivessem no Avalon. A moça requebrava seu corpo e cabeça em selvagem abandono, e seu longo cabelo liso cobria o seu rosto completamente. A corada e loura Nandarani estava de pé à direita de Prabhupada, tocando os símbolos de mão. Às vezes, Prabhupada parava de cantar Hare Krishna e simplesmente observava a cena, com a sua boca fechada numa expressão sisuda, e ainda assim sublimemente tolerante. Alguns dos jovens deram-se as mãos, formando um círculo, e começaram a dançar Hare Krishna, girando repetidamente em frente do Swamiji. Eles então o rodearam, e enquanto ele olhava, ainda gingando e agora batendo palmas solenemente, dançaram em volta dele, de mãos dadas, pulando e contorcendo-se e cantando Hare Krishna. Com o leve matiz rosado de suas vestes khadi, contrastando com as roupas variegadas dos hippies, o Swamiji parecia incomum e maravilhoso, admirando e sancionando solenemente a execução do canto e dança público de Hare Krishna. A dança era livre e sensual, para algumas pessoas, né? Porém, aquela era a maneira com que esses jovens expressavam os seus sentimentos, através de seus corpos. Eles impulsionavam-se e saltavam no ar. Às vezes, o círculo de dançarinos quebrava-se e tornava-se uma linha única, percorrendo para dentro e para fora o espaço entre as pessoas sentadas na grama e em zigue-zague entre as bandeiras de seda. Um rapaz musculoso erguia a mão de uma jovem que usava longas tranças negras e uma fita de cabelo negra no estilo de Índia americana. No final da fila, um rapaz segurava a mão de sua namorada com a mão esquerda, ao passo que com a direita mantinha uma flauta de madeira em sua boca e tocava enquanto serpenteava em zigue-zague entre a multidão. Prabhupada ficou cansado e sentou-se ao lado do tímbale com o fundo de bronze. Cantando e tocando símbolos de mão, mantinha-se grave e ereto como um venerável ancião. Perto dali, uma mulher loura estava sentada em postura iógica, curvando seu corpo para frente até que sua testa tocasse o solo várias vezes em súplica ou exibição. Outra moça estendia as mãos implorantes numa expressão mista de sentimentos íntimos, física e espiritual, enquanto seus brincos dourados tilintavam. Um mexicano com camisa quadriculada batia num atabaque hindu. Um cão, pastor branco, vagava de pessoa a pessoa. O Swamiji parecia bondoso e divertido. Os hippies achavam-no belo. Permanecia com seu jeito cavaleiresco, distante, embora entre jovens que dançavam Hare Krishna, gingavam e rebolavam. Entre seus movimentos muito sensuais, ele não parecia nem um pouco com eles, pois movia-se de maneira majestosa e sóbria. Enquanto examinava as atividades do prado, parecia profundamente satisfeito de ver a roda de dançarinos cantando Hare Krishna à sua volta. Embora o entusiasmo desses hippies fosse muitas vezes selvagem e sensual, o encontro assumiu uma doçura elegante devido ao canto de Hare Krishna. Para o Swamiji, o principal era que o canto de Hare Krishna continuava ininterrupto. Vestido com sua roupa alaranjada, que parecia mudar de cores sutilmente sob a fúlgida luz do sol no poente, Ele admirava tudo de maneira bondosa e paternal, não impondo nenhuma restrição, mas simplesmente convidando a todos a cantarem e dançarem Hare Krishna. Linda Ketis, de 25 anos de idade, estava caminhando no parque quando ouviu o som do canto e dança público de Hare Krishna. Na multidão de centenas de pessoas reunidas ao redor da cena, Linda achou fácil aproximar-se sem ser notada. Sentiu-se confortável, admirando tudo, e até pensou em juntar-se à diversão. Então percebeu Swamiji liderando o canto. Ficou espantada e até um pouco amedrontada. Nunca antes vira alguém tão grave. Ele a impressionava. Prabhupada é realmente impressionante. E qualquer pessoa nota isso, né, Bino? E os dançarinos pareciam-lhe belos. Uma moça com braços erguidos e olhos fechados parecia estar balançando como uma árvore ao vento. Um dos homens era alto e atrativo, com cabelos dourados e encaracolados. E Linda viu um rapaz que conhecera na faculdade em Nova York, um rapaz louco que sempre usava um gorro de lã rosa-choque. Linda chegara a São Francisco vinda de Nova York há apenas alguns dias. Ela não tinha planos, exceto estudar com um certo professor de dança e talvez experimentar algumas das coisas excitantes que, segundo ouvira falar, acontecia no Higgins Body. Tá, vamos parar aqui onde vamos ouvir mais sobre a Linda, né, que acabou de chegar de Nova York. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livro grátis, o link livro grátis com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livro novo. Já cliquei, calma, já está abrindo. Já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por Ano Imaculado. Vai descendo, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, As Aventuras do Devoto Puro de Deus neste Mundo. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado? Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayagopijana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Vrajana Ranjana, Yashoda Nandana Vrajana Ranjana, Yamuna Chiravana Chari, Yamuna Chiravana Chari, Jayo Radha Madhava Kunjabihari, Jayo Radha Madhava Kunjabihari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopijana Vallabha Girivarada, Yashoda Nandana Vrajana Ranjana, Yashoda Nandana Vrajana Ranjana, Yamuna Chiravanachari Yamuna Chiravanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Prabhupada 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 Guru Deva 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 Guru Deva
Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Ase Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Aranta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavinda Kijai Shri Shri Nath Krishna Gopa Gopinatha Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Prihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhaktavinda Kijai, Goura Premanande. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai, Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Itinamine. Namaste, Guru Hansaya, Paramananda Medase, Prabhupada, Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasleta.